quando a graça de Deus alcança o homem morto em seu pecado. Ela levanta do pó, renova, transforma e dá vida. O amor de Deus pode mudar a sua história. No ar, no ar. Minha História.
Muito bom dia, nosso podcast Minha História no ar com você novamente nesta linda manhã aqui na Rádio Seara FM 102.7. Você que está com a gente através da internet e está acompanhando neste momento o nosso programa de testemunhos, onde conhecemos a história de pessoas alcançadas pela graça do Senhor Jesus. Fique à vontade, seja muito bem-vindo. Eu sou o João Lucas Barroso e Joelma comigo. Bom dia, Joelma.
Olá, bom dia, João Lucas, você que está ouvindo o Minha História de hoje. Muito bom, né, saber que você está com a gente. E eu quero, né, que Deus use aqui a história da nossa convidada de hoje para falar com você.
Exatamente, quem está com a gente hoje é a Antônia Carolina. Bom dia, Antônia Carolina, prazer tê-la conosco aqui no nosso podcast.
Bom dia, o prazer é meu, obrigada pelo convite.
A Antônia é de Campos dos Goytacazes, no interior do estado do Rio de Janeiro. É missionária transcultural e vai contar um pouco, né, de como o Senhor salvou a sua vida. Apresenta pra gente a sua família, Antônia.
Ah, sim, eu sou a mais nova de 4 filhas. Os meus pais, eles ainda moram na cidade de Campos, hoje eles são aposentados. A minha irmã mais velha, ela é enfermeira, vive em Campos. A minha irmã segunda, ela é casada, mora em São Paulo. E a terceira, ela é solteira e mora na Irlanda.
É casada?
Sim, eu sou casada. Há 4 anos sou casada com o Davi.
Certo. E filhos?
Ainda não, na espera do Senhor.
Muito bem. Pronto. Vamos conhecer a história da Antônia, né? Quero trazer um versículo da palavra do Senhor que está em Romanos 10 e 9. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Então a salvação somente através da fé no Senhor Jesus, na fé naquele que morreu na cruz, que ao terceiro dia venceu a morte, está vivo e voltará para reinar. Creia em Jesus, assim como a Antônia já creu e vai contar para a gente como foi esse encontro com o Senhor Jesus em sua vida.
O amor de Deus pode mudar a sua história. No ar, Minha História.
Antônia, como foi a sua infância aí com essas 3 irmãs? Tem algum fato marcante que você pode trazer da sua infância e contar pra gente?
Ai, quando eu penso na minha infância, eu me lembro o quanto era bom a casa cheia. A minha família morava em uma casa pequena, eram 2 quartos. Então, eu e as minhas irmãs, a gente dividia o mesmo quarto. Embora alguns momentos fossem muito desconfortáveis, mas a lembrança que eu tenho na minha mente é o quão gostoso foi crescer aquelas 4 meninas juntas, compartilhando tudo naquele quarto pequeno. Então, eu tenho boas lembranças da minha infância, sim.
Legal.
Isso me inspira muito a querer ter muitos filhos. Quando eu penso em filhos, falo, sim, não, um só não. Foi tão bom crescer nós 4 juntas, aquela amizade, né? Sim. Então, eu gostaria de ter também, ter uma casa cheia. Assim.
Casa cheia, pronto.
Você falou que é a caçula, né?
Sim, eu sou a mais nova.
Muito bem. Teve algumas preferências, assim, por ser a caçula, o pessoal mimava mais?
Com certeza. Eu costumo dizer que eu fui mimada pelos meus pais, pelas minhas irmãs. E eu lembro que elas me tratavam como se eu fosse a boneca delas, né? É muito engraçado. E até hoje mesmo, eu adulta, eu sinto um carinho das minhas irmãs mais do que irmãs. Como se cada uma delas fosse um pouquinho minha mãe também.
Como se a gente não tivesse crescido, né?
Exatamente.
É verdade, eu sei como é. Então, e com relação a o berço familiar era cristão, católico?
Sim, os meus pais, eu nasci em um lar não cristão. Meus pais eram católicos, não protestantes, não praticantes, né, como a gente fala aqui no Brasil. Então, eu cresci, a minha infância, a minha adolescência, não foi tendo contato com nada referente à palavra de Deus. Eu não conheci ao Senhor Jesus durante a minha infância. Eu realmente não tive contato nenhum com a igreja. Algumas vezes, a minha mãe falava, você tem que fazer o catecismo, né? E eu ia lá, começava, mas não dava 2, 3 semanas, eu parava. Eu nunca tive, assim, motivação, porque os meus pais falavam, vai. Mas eles não tinham compromisso. E, consequentemente, eu também não tinha compromisso nenhum. E a gente sabe que os pais vão ali, né? Os filhos vão caminhando ali os passos dos pais. Se os pais não dão um exemplo, os filhos acabam não dando importância àquilo também. Então, eu não cresci, a minha infância não foi próxima do Senhor. Eu não tinha esse contato realmente.
Mas você sabia, assim, da existência de um Deus? Assim, como que é viver sem ouvir falar de Deus, né?
Sim, assim, eu acreditava em Deus. Eu me lembro bem que no meu coração eu era certa da existência de Deus, mas não o Deus que eu tenho hoje, né? Ele tá lá em cima, ele deve ter alguma função, né? Mas não havia relacionamento com Deus. E em relação a Jesus, eu só achava que ele tinha sido um cara bom. Jesus, para mim, não era Deus. Jesus não era o Messias. Era só um cara bom que passou na Terra, fez coisas boas, deu um bom exemplo pra gente, e somente isso.
Deixou a história registrada, né?
Exatamente.
E com relação ao seu temperamento, você era uma pessoa calma, tranquila ou mais extrovertida?
Eu sempre fui muito calma. E o ser calmo tem um aspecto positivo e negativo, né? Eu acho que o aspecto negativo é que eu absorvia muitas coisas. E quando você absorve, você não extravasa, isso acaba causando alguns danos na sua vida física e emocional. Então, por eu ter tido uma infância afastada do Senhor, não conhecer nada sobre as Escrituras, isso acabou trazendo um rombo muito grande na minha vida emocional, né? E eu senti, mais ou menos quando eu cheguei à adolescência, que a minha vida não fazia sentido, não havia um propósito para mim. E muitas vezes eu pensei, por que que eu tô aqui? Eu tive aqueles pensamentos algumas vezes, nunca tentei, mas algumas vezes tive pensamentos suicidas, porque eu não via a razão da minha vida, não tinha propósito, né? Então, eu acho que isso também foi influenciado pela minha personalidade, das circunstâncias, coisas que aconteciam no meu lar, que minha família... uma família muito boa, mas assim, tinha problemas, sim. E eu não falava, eu só ia absorvendo todas aquelas coisas.
E o lado positivo?
O lado positivo que eu acho que eu sou fleumática, né? Fleumático, ele é mais controlado, ele ouve mais antes de agir, ele é mais sensato. Isso eu acho que é positivo.
Agora, quanto a esses questionamentos que vinham à sua mente, por causa deles você chegou a entrar numa depressão?
Hoje eu acredito que sim. Antes eu não tive essa percepção. Mas hoje eu vejo que ali, pelos meus 12, 13 anos, eu tive sim uma depressão. E aí, quando esses pensamentos começaram a vir, né, de realmente, por que que eu tô aqui? Eu deveria não existir, né? Eu lembro que uma vez eu estava na escola, lembrei disso ontem, eu tinha esquecido. E a minha professora de português, ela estava falando sobre felicidade. E eu levantei e falei assim, olha, eu não acredito em felicidade. Eu acho que nós somos infelizes e temos alguns momentos de alegria. Mas eu não acredito em felicidade. E ela olhou assim nos meus olhos e falou assim, Antônia, eu espero que um dia você encontre a felicidade. E eu fiquei muito brava com isso. Então, era nessas trevas que eu vivia, sabe? De não ter o entendimento por que que eu existia. Porque para mim não tinha motivo nenhum. Eu não sentia alegria em nada, entende?
É interessante que, de fato, a pessoa sem Deus, ela busca alegria em momentos ali, né, momentos que vão e vêm. Agora, uma razão para viver não existe.
Não existe, não existe.
É como tem, fala naquela música, que é uma folha seca, isso, onde o vento levar, você vai, né? Interessante que essa percepção não é só da Antônia. Muita gente vive esse vazio e essa incógnita. Para que eu tô aqui, né? Por quê?
Agora, diante desses questionamentos, você tinha, assim, uma esperança? Rapaz, apesar disso, eu acho que um dia eu vou encontrar algo bom pra minha vida, alguma razão de viver. Eu não tinha nenhuma luz de esperança.
Olha,
nada brilhava.
Pra ser sincera, não tinha, não. Mas eu lembro que quando eu tinha 13 anos... O meu pai chegou da rua, eu sempre ia correndo para abrir o portão para ele. E naquele dia ele chegou com um livro que alguém estava evangelizando na rua e deu um livro para ele. Ele nem sabia o que era, mas ele simplesmente, quando entrou com o carro, deu o livro na minha mão. E eu comecei a ler o livro, era um livro cristão. E naquele livro tinha um capítulo específico que falava sobre Jesus. E foi a primeira vez, gente, pasmem, foi a primeira vez que eu tive contato com as escrituras e com uma palavra que me explicava sobre o plano da salvação, que falava sobre Cristo, sobre o Messias, o porquê Cristo veio. Foi a primeira vez. E eu lembro que quando eu acabei de ler aquele capítulo, meus olhos brilhavam. E pela primeira vez eu fiz aquela oração e eu falei assim: Senhor, se esse Jesus é real, se o que está falando aqui é realidade, se ele transforma a vida de pessoas, como está sendo testemunhado aqui, eu quero ele para a minha vida. E eu acho que eu não tinha noção da oração que eu estava fazendo, eu não tinha noção que eu estava entregando a minha vida a Cristo, que eu estava reconhecendo que ele era o salvador da minha vida, mas eu fiz aquela oração com muita sinceridade. E a partir daquele momento eu vi Deus trabalhando na minha vida. Até quando, de verdade, eu dei aquele passo de fé, de confiança, e entreguei a minha vida ao Senhor e comecei aquela jornada, aquela caminhada com ele.
E como foi, assim, que Deus foi trabalhando na sua vida depois desse dia?
Sim, foram várias coisas.
Que hoje você olha para trás,
sim,
e vê, né?
Sim, eu consigo reconhecer, por exemplo, pessoas que ele colocou na minha vida, cristãos, pessoas que oraram por mim, pessoas que me deram uma palavra. O Senhor resgatou a minha irmã, a minha terceira irmã, que é mais velha do que eu. E ela foi, assim, uma parceirona, sabe? De me ensinar, de me ajudar no início da caminhada. Nós fomos batizadas no mesmo dia, juntas. E... ai, várias coisas aconteceram, sabe, de aproximação, que eu vi o Senhor me aproximando dele cada vez mais, até culminar quando eu tinha 17 anos, que eu entrei na universidade. Eu fui estudar ciências biológicas e eu vou voltar atrás só um pouquinho. Uma das amigas que eu tinha, que era cristã, no meu aniversário ela me deu uma Bíblia de presente. Eu não tinha Bíblia ainda, nunca tinha tido. E quando ela me deu, eu fiquei assim, ai, nossa, ela falou que tinha uma coisa tão preciosa pra me dar, e aí ela me dá uma Bíblia, o que que eu vou fazer com isso, né? Aí eu peguei e guardei a Bíblia, né? Tinha o hábito de ler, né? Ninguém me ensinava. E aí, quando eu entrei na faculdade, começaram aqueles questionamentos, evolução, criacionismo, aquela teoria e tal.
Especialmente ciências biológicas.
Ciências,
né?
Biológicas é muito forte, as discussões muito acaloradas na universidade. E eu olhava tudo aquilo e nada fazia sentido. E a ciência não respondia as minhas perguntas. E aí Deus trouxe a minha lembrança, a minha Bíblia lá em casa.
Quais eram as perguntas que você gostaria que a ciência te respondesse?
Eu queria saber da onde eu vim, qual a origem do homem, de onde saíram as espécies, e tanta teoria, tanta coisa, tanto livro, mas não me convencia. E aí eu falei assim, ah, mas eu tenho uma Bíblia em casa, eu vou lá, vou ler, né? E aí eu comecei a ler a Bíblia desde o Gênesis, né? E ali eu entendi de verdade.
De cara, já viu a resposta em Gênesis?
Não, em Gênesis já... Eu não sei por que ainda a gente tem tanta discussão, porque a Bíblia é tão clara, sabe? E ali eu falei assim, esse aqui é meu Deus. E eu vi Jesus ali desde o Antigo Testamento. Eu falei assim, isso aqui é a minha vida, é isso que eu quero pra mim. É esse o meu caminho e nada vai me tirar desse caminho. É isso que eu quero, né? E aí foi aí que eu realmente comecei a caminhar com o Senhor. E eu lembro que a minha irmã, ela tomou decisão um mês antes de mim. Mas tinha também, eu esqueci de falar isso, tinha um programa de rádio que tinha uns cultos, passavam uns cultos lá. E a gente ouvia juntas, eu e minha irmã. Eu lembro que no final de um dos cultos, ela falou assim pra mim, olha, a gente precisa procurar uma igreja pra gente congregar. E foi aí que a gente juntas escolheu uma igreja, a gente foi congregar numa igreja. E o meu pai, mesmo não sendo cristão, ele teve influência nisso. Por quê? Uma, porque ele me deu aquele livro, né, que foi o primeiro passo. E dois, porque ele dizia assim, olha, eu não gosto de crente não. Mas se um dia eu for crente, eu seria da Igreja Batista. Ele sempre falava isso. Eu seria da Igreja Batista. Então a gente ficou com isso na cabeça. E na hora de escolher, a gente escolheu a Igreja Batista para congregar. E aí foi que eu batizei e realmente começou a jornada.
Interessante, né? E ali, deixa eu só dar uma volta aqui. Na faculdade, que você começou a ler e ter as suas convicções. Mas aí você ficava quietinha ou você entrava nos debates também?
Olha, eu não sou uma pessoa de entrar em debates. Mas eu lembro de uma situação, era uma aula de biologia evolutiva. O professor era ateu e ele era um cara temido na universidade toda, até pelo reitor. Então, você pode imaginar o tipo, né? E era o quinto período. E todos os alunos se preparavam muito para chegar até lá, porque ele era um cara realmente que as pessoas se preparavam para assistir a aula dele, né? E tinha o boato na universidade que ele humilhava os cristãos. Então todo mundo já ia com medo, né? E eu lembro que na primeira aula, ele já foi muito agressivo assim, em relação ao cristianismo, e ele obrigava a gente a ler textos muito agressivos, e eu saí de lá me sentindo Pedro negando Jesus. Não por eu ter negado com a minha boca, mas o fato de eu ter escutado todas aquelas coisas horríveis sobre o meu Deus e eu não ter falado nada. Eu me senti muito mal. E quando eu saí dali, eu falei assim, eu nunca mais quero ter esse sentimento na minha vida. Aconteça o que acontecer, eu vou me posicionar. E cada aula ele escolhia um aluno para ler aqueles textos horríveis e fazia perguntas. E numa última aula dessa disciplina, ele me escolheu.
Só esses textos horríveis que você fala, eram textos assim que desmoralizava Deus?
Sim, sim.
Certo.
É de cientistas muito famosos na área de evolução, né? Da teoria evolutiva. E tratava Deus como se fosse um nada. E aí ele me escolheu. E eu li aquele texto e quando eu lia, nossa gente, meu coração assim ficava apertado de eu ter que ler aquilo. Só que aí, eu não sei porquê, que eu nunca tinha pensado em fazer aquilo, mas na hora me veio aquele start. Ler em segunda pessoa, porque não é o que você pensa. É o que alguém, é o que o autor escreveu, mas não é o que você pensa. E eu li tudo em segunda pessoa. E isso deixou o professor muito irado. Porque quando você lê em segunda pessoa, você é meio que tira o crédito daquilo que foi lido. E ele não queria isso, né? E aí ele deu a aula dele, ele deu as explicações dele lá e tal. E no final da aula ele sempre falava assim, ah, se alguém quer acrescentar alguma coisa, fica à vontade. E ninguém nunca falava nada. Porque quem ia contrariar aquele homem, né? E naquele dia, eu sinto que o Espírito Santo mesmo me impulsionou a levantar a mão. E eu nem acreditei que eu tinha levantado a minha mão. Eu falei, Antônio, o que você está fazendo com essa mão levantada? Né? E é naquele momento, uma sala com 100 alunos, era um auditório, né? Todo mundo olhou para mim.
É fácil que falar em público, né?
É. Fez aquele silêncio, todo mundo assim, olhando para mim. E eu olhei nos olhos dele e falei assim, olha... Você pode até tá certo que as teorias em algum momento podem colocar Deus contra a parede. Mas o meu consolo é saber que o meu Deus está acima de qualquer teoria, seja ela evolucionista ou criacionista. Gente, aquele silêncio pairou. E aí, de repente, ele deu uma risada bem maquiavélica. E ficou em silêncio de novo. E olhou para mim e disse: eu respeito a sua fé. E a aula acabou. Gente, eu saí de lá me sentindo tão vitoriosa, assim, tão vitoriosa, que aquilo me encorajou tanto a continuar me posicionando. Não importa. É porque, assim, eu era uma mera aluna. Eu não tinha capacidade de discutir teorias com ele. Mas eu conhecia algo que ele...
E nova convertida. Né?
Mas eu conhecia alguém que ele não conhecia. Ele podia falar das teorias criacionistas que são humanas. Mas ele não poderia falar do meu Deus, porque ele não conhece o meu Deus. E eu me senti tão bem. E aí os cristãos vieram e falaram: Antônia, nossa, você lavou a nossa alma. Foi uma coisa tão simples, né? Mas o simples fato de ter falado assim: olha só, isso aqui é nada comparado ao meu Senhor. Quem és tu? Você não sabe, você não conhece Deus, você tem o seu PhD, o seu doutorado, você conhece as coisas humanas, mas você não conhece o meu Senhor. E ele não pôde falar nada porque realmente ele não conhecia. E eu passei na disciplina.
Interessante só também a importância de se posicionar, porque às vezes você fica lá coado, ai, eu não sei, não sei. E é uma boa deixa para a gente aprender a se colocar lá. Ele realmente pode ser, né, PhD e tal, mas ele não conhece a Deus, né? Ele não pode falar daquilo que ele não conhece. Então, você pode porque você conhece a Deus.
Agora, uma curiosidade, você sabe dizer se ele chegou a se converter ou não?
Olha,
tem
eu
mais
não
notícia
sei.
Dele?
Eu nunca mais tive notícia dele, mas por muito tempo eu orei pela vida dele. Posso abrir um parênteses?
Pode.
Ah, vocês conhecem o Adalton Lourenço? Eu
sim,
acho
sim.
que ele faleceu sim. esse ano, ano passado.
Neste ano, faleceu neste ano.
Ok. Essa aula deu muita coragem pra gente que éramos os cristãos, né? Tomar um outro passo de fé, que foi muito importante. A gente, por milagre de Deus, conseguiu contactar o Dr. Adalto Lourenço e a gente convidou ele para participar da Semana de Biologia na universidade. Só que foi um convidado especial nosso, que éramos cristãos, e a universidade não soube disso, né, que a gente ia fazer esse convite. E só dois dias antes da semana é que ficaram sabendo, e a presença dele foi algo assim que mudou até hoje a história das ciências biológicas naquela universidade, porque todos os professores, os doutores se reuniram para massacrar o Dr. Adalton, só que a presença de Deus foi tão perceptível, sabe? A forma como Deus usou o Dr. Adalton, a sabedoria que Deus deu a ele para contornar todas as situações, que tudo que foi feito para humilhá-lo e para expulsá-lo da universidade, os professores saíram humilhados de lá, sabe?
Esse
e o nome do Senhor
lá?
Foi glorificado. Esse professor foi lá e ele foi o último a ser humilhado. Eu lembro a última diálogo dele com o Dr. Adalton. Ele falou assim: olha, depois de todos os argumentos que o Dr. Adalton derrubou, ele disse assim: se o que você está falando é verdade, eu tenho que pegar meu mestrado, meu doutorado, meu PhD e jogar naquela lata de lixo. E aí o Dr. Adalto falou assim: você tá pronto para jogar? E ele saiu de cabeça baixa e todos os alunos aplaudindo o Dr. Adalto. Nunca mais vou esquecer disso. Foi um marco, porque ali os alunos tiveram a oportunidade de ouvir algo diferente daquilo que é ensinado, que é doutrinado, né, na universidade. Então, até hoje a gente tem livros do Dr. Adalto, livros que ele enviou, que ele doou para a universidade.
E muitos vídeos no YouTube a gente pode encontrar. Né?
Exatamente. Hoje as pessoas têm a oportunidade de ouvir algo diferente, não é aquilo que enfia na sua goela e é isso que é o certo e acabou, né?
O professor Adalton tá com Jesus, né? Mas Deus deixou aqui na Terra ainda o doutor Marcos Herbelin. Doutor Marcos Herbelin, muito bom. Ele também ensina a respeito da origem da vida de acordo com a perspectiva bíblica, né, e os argumentos científicos, e vale a pena você também pesquisar sobre ele, você que está nos ouvindo, quer aprender mais sobre esse assunto que estamos falando aqui na conversa com a Antônia.
E isso marcou muito a minha caminhada cristã, porque eu lembro que o Dr. Dalton, ele ligou pra gente e falou assim, olha, tá tendo uma batalha espiritual pra eu estar aí. E a gente passou, os cristãos, a semana toda em oração. A gente orava em volta da sala onde seria o seminário, porque a gente sabia que aquilo não era uma luta contra carne e sangue. Era realmente uma luta espiritual. E eu vi o testemunho que foi dado. Eu vi estudantes que eram ateus ali se rendendo. E eu lembro que o chefe dos estudantes que foi incitado a agredir o Dr. Adalto, no final chegou para ele e falou assim, olha, de onde vem tanta sabedoria? E o Dr. Adalto disse, você não vai gostar de ouvir, mas a minha sabedoria vem da palavra de Deus. Então, eu creio, embora os meus olhos naturais não possam ver, mas eu acredito que naquela ocasião pessoas foram salvas.
João Lucas, eu gostaria só que você repetisse o nome dessa Sim. segunda pessoa.
Marcos Eberlin. Você pode olhar no YouTube. Ele é um químico brasileiro, aí defensor. Já foi um revolucionista, inclusive, por anos. Porém, se converteu. Serve a Deus e, assim como o Dr. Adalto, ele é convidado para palestras, debates. Está no YouTube aí para você. Inclusive, até na Fiel. Acho que na Fiel tem umas aulas dele sobre criacionismo. Muito bom, Dr. Marcos Eberlin.
É interessante a gente citar, porque assim, tem muitas pessoas que vivem esse dilema, não é? E você pode aí da sua casa, né, ser abençoado e explicar aí tudo que é, né, dentro da palavra de Deus.
Minha história.
Então, Antônia, nós estamos conversando com a Antônia, ela conta pra gente, né, a sua história, algumas experiências. Ela que é do interior do estado do Rio, está aqui em Nova Russas, estamos gravando em estúdio. Ela é missionária transcultural. E aí, entrando nessa questão de missões, você nem imaginava ainda que Deus iria te chamar para fazer missões? Ou você já te sentia assim, esse desejo, eu quero algo mais, eu não quero ficar só para mim?
Foi uma coisa gradual. Porque quando eu me converti, eu tinha esse ímpeto, essa coisa de querer compartilhar o evangelho com outras pessoas. Mas nunca passou pela minha cabeça a questão de missões, mesmo porque eu não tinha contato nenhum com missionário. Na minha igreja, eu fui a primeira missionária, eu não tinha contato com agências, com famílias missionárias, nada disso. Então era uma realidade muito distante de mim. Mas aos poucos eu comecei a ler muita literatura de biografia, né, de missionários e tal, e aquilo começou a encher meu coração. Mas ainda era uma realidade muito distante, porque eu tinha um objetivo muito claro na minha vida de uma vida acadêmica profissional. Então, eu terminei meu bacharelado e eu fui fazer pós-graduação, mestrado e trabalhar nessa área. Então, eu tinha muito um objetivo de uma ascensão na minha carreira profissional. E cada vez que o pensamento de missões vinha ao meu coração, eu pensava, não, mas isso nunca vai acontecer, porque como que eu vou fazer? Eu não posso largar meu trabalho. Né? E eu tinha um desejo muito grande de passar no concurso público. Então, durante um tempo da minha vida, eu me dediquei muito a isso. E consegui passar no concurso. E tava legal, sabe? Tava ali com estabilidade financeira. Mas aí, volta e meia, vinha isso no meu coração. E eu falei assim, gente, isso não pode tá vindo de mim, do meu desejo. Porque o meu desejo é ganhar dinheiro, né? Mas vinha aquilo de largar tudo e servir ao Senhor onde Deus me enviasse, né? Só que isso foi crescendo. Foi crescendo ao ponto de me incomodar tanto que eu tive que realmente falar sério com Deus, né? Eu falei assim, Deus, olha, eu tô vivendo aquilo que eu sonhei viver na minha carreira profissional, mas não é isso. Não é isso que tá me fazendo feliz, que tá
achando satisfação,
não,
né?
Não é isso. E aí, indo mais à frente, teve uma época da minha vida que eu trabalhava à noite, eu dava aula nesse concurso. Durante o dia eu trabalhava numa companhia, uma fábrica, e eu ficava todos os dias rodando um triângulo, duas cidades, porque eu morava no Rio, e aí eu ia para Cachoeira, onde era a fábrica, e à noite eu ia para Caxias, e todo dia. E eu não vivia, era só aquilo, sabe? E eu via, eu tenho dinheiro, tenho aquilo que eu sonhei ter, mas não tenho nem tempo para gastar meu dinheiro, sabe? Chegava final de semana, eu ia para a igreja, não conseguia ficar de pé para adorar o Senhor, de tão cansada que eu estava. E um dia eu andando na fábrica, eu parei e eu falei para Deus: Deus, eu não quero mais dedicar minha juventude para ganhar dinheiro. Isso é vazio demais. Não foi para isso que eu fui criada. Eu quero dedicar minha vida para servir o Senhor e para deixar um legado para a eternidade. E foi a partir daquele momento que eu vi Deus trabalhando na minha vida para essa questão de missões. Até chegar o dia que eu tomei a decisão de largar o meu trabalho e confiar que Deus ia me sustentar e fazer a vontade dele.
Entendi. Só para eu poder fazer a próxima pergunta. A sua família, os seus pais, eles até aí já tinham entregado a vida a Cristo também?
Não, o que acontece, uma irmã sim, né, nós começamos a caminhada juntos, e depois de 4 anos, a minha mãe, pelo nosso testemunho, a minha mãe também entregou a vida dela a Cristo, graças a Deus ela anda com o Senhor. O meu pai e minhas duas outras irmãs ainda não, mas elas estão... Tá no forninho.
Tá no forninho, amém. Então, quando chegou então aí o ponto que você estava assim, eu quero largar tudo e te servir, qual foi a opinião, né, da sua família?
É, boa pergunta, porque eu pensei que meu pai ia ter uma reação mais difícil, porque ele não é cristão. E quem colocou em mim aquele desejo de independência financeira, de crescer profissionalmente, focar somente nisso, foi meu pai, né? Então, para ele era muito importante a questão da segurança financeira. Mas isso prendia o meu coração. Deus não conseguia me usar enquanto eu tivesse com o meu coração preso nessa questão. E foi... Eu não digo que todo mundo vai fazer o que eu fiz, porque foi radical, eu largar tudo, sabe? Mas Deus sabia o que eu precisava realmente me livrar disso. E naquele momento, quando eu conversei com meu pai, minha mãe, minhas irmãs, eu achei que meu pai seria muito contra. E apesar dele não ser cristão, eu vi ao longo da minha vida, Deus usando o meu pai, que era a autoridade espiritual na minha vida, para me botar no caminho. E ele falou assim: olha, Antônia, eu não entendo muito bem isso, mas se você tá me dizendo que Deus tá te direcionando, eu confio que Deus vai cuidar de você. E ele nunca se opôs. Ele nunca disse: você tá fazendo uma loucura, tá largando o seu emprego. Ele disse: eu confio que Deus vai cuidar de você.
Interessante essa resposta de alguém, né, que não conhece a
que
Deus.
Que não conhece o Senhor.
Para você deve ter sido uma confirmação de Deus ali, né?
Nossa, João Lucas, carimbando demais, ali, né? Porque assim, tudo que você vai fazer na sua vida, a pessoa que você escolhe para casar, a faculdade que você escolhe para fazer, você escolhe, mas ter a sua família te apoiando é como se fosse um carimbo, do tipo assim, é confirmado.
Verdade.
É muito importante, foi muito importante para mim.
E aí, como foi dar esses primeiros passos depois da renúncia?
Então, eu lembro que eu fui assistir uma missionária americana que foi na minha igreja. E naquele período, eu tava naquela luta. Porque eu já sabia o que Deus queria que eu fizesse, mas ainda tava naquela dúvida, porque assim, não dúvida que Deus estava falando comigo, eu tinha certeza. Mas a questão é que eu não sabia se aquilo estava vindo de mim. Porque assim, gente, é uma decisão muito séria a tomar, né? Você largar o seu emprego, largar sua carreira, mudar para um outro país que eu não conhecia, é muito longe, gente. Esse país é muito longe, né? Eu não conhecia ninguém lá, eu tinha só a palavra de Deus. Não tinha mais nada, era a palavra de Deus. Eu tava seguindo a palavra de Deus.
E você não saber o que vai viver.
E você não saber. Porque Deus não fala tudo, você sabe, né? Ele fala, dá o próximo passo e você tem que confiar, né?
E ali você tá com, por exemplo, a sua estabilidade financeira, que é algo tão sonhado por tantos, né? E você ter e abrir mão para algo desconhecido é dar uma de Abraão mesmo.
Sim. E aí eu tava lá no fundo da igreja e tal, e a missionária pregando. E em algum momento ela parou e ela falou uma frase que não tinha nada a ver com o contexto. Ela olhou na minha direção e falou assim: olha, se Deus te disse para ir e você não vai por causa de dinheiro, vai. Gente, ali não tinha mais o que lutar, né? Eu só chorava, gente. O culto acabou, todo mundo saiu ali me debulhando em lágrimas, porque eu já tinha entendido. Deus está falando para mim: você vai, porque sou eu que te sustento. Sou eu o seu dono, o seu senhor, você está com medo de quê? E aí, ali sim, eu falei: olha, o que, que eu preciso fazer para ir? Eu preciso disso, disso, disso. Qual o dinheiro que eu preciso? Eu preciso desse valor. E ali, todo dia eu orava, falava assim: olha, é sua responsabilidade. A minha responsabilidade, eu sei que é fazer ir, porque o Senhor está mandando eu ir. Mas como é com o Senhor? Porque eu não tinha contato com ninguém. Eu não tinha agência missionária, eu não tinha missionários, eu não tinha nada, gente.
Mas assim, você já sentia que era para um outro país?
Sim, eu sentia que era algo bem, e na minha oração não sabia qual era o país, mas eu sentia que era fora. E a minha oração era que Deus me levasse para uma terra seca. E de fato, gente, esse país é muito seco espiritualmente. Mas eu sempre falava isso: Deus, me leve para uma terra seca, aquele lugar que ninguém quer ir. Aquele lugar difícil, sabe? E aí eu fui orando.
Corajosa
orando.
Também.
É, eu não devia saber o que eu tava falando. E aí foi. Eu lembro que em 2017. Eu fui participar de uma conferência de missões em países que falam a língua portuguesa, né? E eu sabia que eu tinha que estar lá, né? Era em outro estado, não era no Rio, e era um dia só. E aí eu fui, e chegou lá, tinham vários países representados, e naquela época eu já tinha esse país no meu coração, que eu tava orando, né? E eu tava esperando a resposta do Senhor. E lá... eu conheci vários missionários, né? E a gente tinha a oportunidade de participar de palestras de 5 daqueles países. E eu escolhi alguns países, mas esse país específico eu deixei por último, porque eu queria distinguir aquilo que era a minha emoção, né? E aquilo que era o Espírito Santo realmente falando comigo. E ali eu recebi a confirmação que eu esperava do Senhor. Ali Deus abriu as portas, porque eu falei: Senhor, É um lugar muito distante, eu não conheço absolutamente ninguém. Eu não sei nem como chegar nesse lugar. Se é o Senhor que está me direcionando de verdade, se não é coisa da minha cabeça, o Senhor vai abrir as portas. E ele abriu. Ele me levou nesse lugar, ele me apresentou a pessoa que abriu as portas para mim nesse país. E ele fez as coisas acontecerem de uma forma que, assim, hoje olhando para trás, eu não acredito. Porque eu não tinha agência missionária, não tinha nenhuma orientação de levantamento de sustento, de treinamento, não tinha nada disso. Então, eu não sabia que eu tinha que levantar sustento, eu não sabia como era. Então, eu só orava, gente. Eu orava e falava assim: Senhor, olha... O Senhor vai fazer alguma coisa. E eu dizia: eu gostaria que minha igreja fosse comigo, que a minha igreja me enviasse. Mas eu não tinha coragem de pedir, de ir lá falar com eles e pedir. E só o meu líder imediato sabia, porque ele estava orando comigo, né, sobre isso. E eu lembro que eu juntei todo o meu dinheiro à pessoa desse país. Ela me fez o convite de ir para fazer parte da equipe dela, que tinha outros missionários brasileiros também. E eu não conhecia ela. Gente, olha a loucura. No natural é muita loucura. Você larga o seu emprego, sua família, sua casa, vai para um país tão distante, trabalhar com pessoas que você não conhece. É muito louco. Mas eu tinha tanta convicção, que nada ia tirar aquilo do meu coração. Porque eu sabia que era Deus que estava indo comigo. E aí, a minha igreja, 2 dias antes de eu viajar, que eu viajei para lá para ficar um mês... para conhecer, mas eu tinha que voltar para o Brasil, porque eu tinha dois trabalhos e eu ainda não tinha encerrado, né? Precisava encerrar, então ficaria 2 meses no Brasil e voltaria para ficar de vez lá. E aí, 2 dias antes de eu viajar, minha igreja me chamou para conversar e eles disseram: Antônia, nós reconhecemos o chamado de Deus na sua vida e a igreja vai te enviar. Você vai ser a nossa missionária lá. Nós vamos te suportar financeiramente. E aconteceu algo que, assim, eu nunca vi acontecer com missionário nenhum. A minha igreja sozinha me suportou. Então, eu fui, conheci lá, né? E aí, voltei, encerrei tudo. Vendi as minhas coisas, entreguei apartamento, me despedi das pessoas. E fui de vez. Até hoje, vai fazer 7 anos.
Interessante. Você deixou tudo pra trás, realmente, pra obedecer ao chamado de Deus. E, de fato, quando a igreja local tá lhe enviando, lhe apoiando, é um sinal de que Deus está aprovando, né? Porque a pessoa ir contra a vontade da igreja local não é um bom sinal, né? Mas assim, a sua igreja abraçou,
exatamente,
né?
Exatamente.
Então, Deus foi conduzindo.
Gente, eu fui muito abraçada. Fui muito. Eu lembro que eu precisava completar, né, o dinheiro para passagem, que é muito caro. E só que eu não tinha coragem de pedir às pessoas, né? E chegava a gente assim com um envelope de R$1.000. Hoje, R$1.000 não é muita coisa, mas há sete anos atrás era, né? Uhum. R$1.000, o Senhor mandou eu te dar. Era assim. É. E nunca me faltou nada, João Lucas. Nunca me faltou nada.
Interessante que a igreja deu esse suporte, ou esse carimbo de que vai, que nós vamos segurar as pontas aqui, nos últimos minutos.
Era pra testar minha fé mesmo, né?
Deus às vezes faz isso mesmo. Às vezes ele vai aproveitar as coisas devagar, mas às vezes não tem nada em cima da hora filmando assim.
É. Agora, João Lucas, o que eu percebi aí na história, que teve a história e eu acho que teve um casamento no meio, né?
Nossa, como foi essa história? Eu tava com a pergunta na ponta da língua aqui, né? Aí a Joelma já adiantou aí.
Só então, o João Lucas que pergunta?
Sim, olha, gente, eu vou contar pra vocês. Quando eu voltei daquela conferência missionária, no metrô eu liguei pra minha mãe e falei assim: mãe, eu vou pra Ásia no ano que vem como missionária. A minha mãe poderia ter falado qualquer coisa. O que que a minha mãe falou, gente? Minha filha, agora mesmo que você não vai casar, como que você vai conseguir alguém nesse lugar tão longe? A preocupação de mãe, se eu ia casar ou não. Mas assim, o casamento na minha vida, desde criança, eu sempre disse que assim, eu nunca pensei em ser solteira, eu sempre disse: um dia eu vou casar, porque eu sou uma mulher pra casar, gente. Eu não sou. Eu sou mulher de família, assim, de ser esposa, mãe. Eu queria muito casar. Né? E eu sempre orei pelo meu casamento. Uma coisa que eu sempre, sempre orei. E um detalhe muito interessante nessa história, que eu lembro que eu tava em um retiro em 2015. E quando eu tava fazendo meu devocional, Deus trouxe algo no meu coração que eu não sabia explicar naquele momento, mas Deus trouxe e eu escrevi uma oração. Até pouco tempo eu tinha essa oração escrita. E nessa oração eu dizia que eu ia me casar com um missionário e que ele seria de uma família tradicionalmente missionária. E eu falava sobre os pais do meu marido. É uma coisa muito louca, porque eu não sei por que eu orei aquilo. Eu falava que os pais do meu marido seriam missionários, seriam pessoas que eu iria admirar muito, eu ia aprender muito por meio deles. Foi a oração que eu fiz, gente, em 2015. Aí eu ainda estava naquela vida de trabalho, mas Deus já estava falando comigo sobre missões. Bem, quando eu fui para esse país, o meu primeiro mês lá, eu acho que eu tinha 2 semanas lá, eu estava trabalhando numa organização não governamental com meninas vítimas de vulnerabilidade no país, né, vítima de violência doméstica. E a gente trabalhava com um centro de treinamento para capacitar essas meninas para o mercado de trabalho. E como uma ONG, a gente precisava que os professores fossem voluntários. Então, uma amiga minha, uma família, na verdade, eles conheciam um outro trabalho missionário de pessoas que davam aula de inglês e português. E eu precisava de professores de inglês e português. Então, eles promoveram um almoço para me apresentar àquela equipe de missionários. E lá estava o meu atual marido, né? A gente se conheceu assim. Eu queria pedir para eles darem aula de graça na minha organização. E eles disseram, ai, sinto muito, mas nós não podemos. Mas foi uma oportunidade para eu conhecer o meu atual marido.
Ah, interessante.
Maravilha.
E aí, ou seja, surgiu Deus, a amizade.
Deus confirmou, sim, né, que você iria pregar o evangelho, né, nesse país. Ainda deu esse bônus, né, o
ainda
marido.
Deu, foi um bônus mesmo. que bônus, né? Foi muito bom, foi muito... Porque, assim, veio, assim, pra completar algumas coisas que tinham... Porque, assim, como eu falei, Deus vai dando os passos aos poucos, né? Ele não faz tudo de uma vez. E ele sabia que eu precisava de algumas coisas que eu não tinha, né? E o casamento, ele veio pra somar, me até em questão ministerial. Porque, assim, a ONG que eu trabalhava, eu amava, assim, o trabalho fenomenal. Mas eu tinha muita necessidade, assim, de mergulhar mesmo no ministério. E, infelizmente, ONGs, elas têm algumas limitações. Né? E uma das limitações é que a gente não tem 100% de liberdade para pregar o evangelho. Isso me incomodava muito. Né? E quando eu me casei, eu fui trabalhar justamente com aquilo que estava no meu coração desde o tempo que Deus me chamou no Brasil, que é a plantação de igreja. E com o ministério atual, eu tenho 100% de liberdade para pregar o evangelho. Então eu estou assim, exatamente, sabe, no lugar certo, fazendo a coisa certa, e é maravilhoso.
É maravilhoso estar no centro da vontade de Deus, né?
Sim.
Muito bem. Agora, Antônia, Deus confirmou, você já está há 7 anos aí, envolvida com missões neste país. E como é no dia a dia superar as dificuldades, né? Enfrentar os desafios? Não necessariamente falar de algo específico, mas de uma forma geral. Como é superar no dia a dia? Né? Já pensou em desistir devido a alguma dificuldade? Como é que é se reerguer cada dia para poder continuar a obra?
Então, em relação a desistir, eu nunca pensei em desistir. Já passei por muita dificuldade em vários aspectos, mas aquela questão da convicção que eu falei com você, é tão importante quando Deus te chama para missões, você ter essa certeza que Deus está te chamando, porque você vai passar por cada coisa. E se for o seu coração e não o coração de Deus ali, você desiste. E isso, graças a Deus, eu nunca tive. Eu nunca pensei, eu não deveria ter feito isso, eu vou voltar, eu vou mudar de lugar. Não, eu sabia que Deus me queria ali, Deus me quer ali, e pronto, né? Agora, dificuldade sim, passei muitos desafios, ainda passo, né? Mas o que eu vejo, sabe, é que tem algumas coisas que antes de você ir para a missão transcultural, você imagina que você vai viver. Então, o choque cultural é fato. Você sabe que você vai ter que aprender uma língua nova, que não vai ser fácil. Você sabe que vai ter que viver numa cultura de pessoas que têm hábitos diferentes de você, que você vai ter que abrir mão de algumas coisas. Só que o que eu descobri lá, e que marca muito o meu ministério, é a palavra renúncia. Não a renúncia previsível, como deixar sua família, deixar o seu emprego, mas a imprevisível, como você renunciar aos seus próprios direitos. Vivendo naquela cultura, eu descobri que eu não tenho direito de nada. Entende? Aquilo que na minha cosmovisão, no meu país, na minha cultura, é o meu direito, aquilo é tão natural, né? Eu vivi sempre o direito daquilo, e eu cheguei numa nova cultura e eu descobri que não. Eu tenho que renunciar aos meus direitos, e isso não é por mim. Isso é para que eu continue sendo embaixadora de Cristo nesse lugar. Eu acho que esse foi o principal desafio que eu vivi e continuo vivendo. É saber que eu tenho que abrir mão daquilo que eu acredito que é o meu direito básico para que eu possa continuar representando Cristo naquela terra.
Antônia, tem alguma coisa que a gente não conseguiu acessar que você julga importante falar aqui?
Ai, gente, é um universo de coisas na minha cabeça que é tão difícil, mas eu acho que vocês fizeram as perguntas certas, assim, a gente tocou nos pontos principais.
Antônia, muito obrigado por participar. Mas eu lembrei de algo aqui, Joelma. Antônia, o que você tem a dizer para quem está tendo o chamado, né? O chamado para também servir com missões, seja aqui no Brasil ou fora do Brasil. E também está em meio a dúvidas, ansiedades, né? De uma forma geral, o que é que você tem a dizer para os vocacionados?
E também assim, tipo, o que é o seu coração e o coração de Deus. Às vezes a gente tem essa dificuldade de dizer qual é a minha vontade e qual é a de Deus, né? A gente não
sabe. É, sim. Eu acho que isso foi, nossa, eu lutei muito com isso, porque eu tinha muito medo de estar tomando uma decisão precipitada, porque foi algo muito radical. E eu conversava muito com pessoas, assim, e eu lia muito sobre histórias de missionários, porque eu queria entender, mas como que você tem certeza que Deus tá te mandando fazer isso, sabe? Só que no longo do caminho eu descobri que a convicção, gente, é algo inexplicável. Quando Deus coloca aquilo no seu coração, você tem certeza. Não é algo que você vai ter dúvida. Você vai ter certeza, olha, é Deus que está falando comigo. Mas se você tiver dúvida, Deus te dá as provas que você precisa, porque Ele me deu algumas. Ele me deu algumas. Então, assim, o que eu posso falar de uma forma geral, porque a minha história é minha história. Deus sabia aquilo que Ele precisava tratar em mim e Ele resolveu de uma forma, ok? Mas eu acho que o principal, aquilo que me impulsionou a ir E continuar na jornada, é a confiança no Senhor. Porque a todo tempo, nas Escrituras, a gente lê. E é um versículo que está no meu coração. Aqueles que confiam no Senhor jamais serão decepcionados. E independente daquilo que você acha que possa acontecer. Porque eu pensava assim, nossa, eu não vou ter mais aquele dinheiro entrando na minha conta todo mês. Né? Concurso bonitinho entra, né? Toda aquela data certinha entra. E eu tive que abrir mão disso, mas eu só consegui a partir do momento que eu decidi confiar 100% no Senhor e saber que eu iria passar o que eu precisasse passar. A minha confiança não estava depositada no Senhor pensando, ah, Deus vai me dar esse dinheiro. Pode ser que Ele não dê. Pode chegar algum mês que Ele não dê aquilo. Eu posso ter falta de alguma coisa. Eu posso passar por algumas situações. Mas não importa. Eu confio. Eu continuo confiando nele. Independente daquilo que aconteça. Então, eu acho que a base de tudo é a nossa confiança no Senhor. Aquilo que Ele mandar você fazer. Comigo foi o meu emprego. Eu precisei abrir mão daquilo. Porque aquilo é que estava prendendo meu coração nesse mundo. Mas os ouvintes, aqueles que estão vindo agora, que talvez já receberam o chamado do Senhor, mas estão em dúvida por causa de N questões, a base de tudo é a confiança no Senhor.
Muito bem, Antônia, obrigado por participar, mas temos ainda uma última pergunta aqui no nosso podcast. Quem é Jesus para você, Antônia?
Uau! Mas essa pergunta tem muitas respostas, né? Mas assim, eu acho que de acordo com a história que a gente tem, né, a história de conversão que a gente tem, no meu caso, Jesus, ele é o meu resgatador. Porque o que eu vivi, aquela vida que eu achava que não tinha um porquê, não tinha explicação, não tinha propósito nenhum. Quando eu conhecia Cristo, eu vi como um resgatador, alguém que veio com as suas mãos poderosas e me pegou daquela lama e me resgatou. Então, Cristo, para mim, é o meu resgatador. Aquele que me dá alegria, independente das circunstâncias. Aquele que me dá o privilégio, porque é um privilégio poder fazer parte da família do Senhor e servir o Senhor. É um presente que eu recebi do meu resgatador.
Muito bem.
Obrigada, Antônia. Foi muito bom, muito edificante ouvir a sua história. E que Deus possa continuar abençoando você, seu ministério. Que você possa estar sempre em obediência, em sintonia com Ele. Obrigada mesmo por compartilhar aqui com a gente.
Eu que agradeço pela oportunidade de estar podendo compartilhar um pouquinho do meu coração com vocês e com os ouvintes da Rádio Seara.
Muito obrigado, você que esteve conosco. Até a próxima, se Deus assim quiser.
O amor de Deus pode mudar a sua história.